בעזרת השם, דף חב ג' דדת ג'ני דא עולה פסובי וינזנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף חב ג' נתרסילה ליניה ג'סימה רווחה ברדי רווה מתנלה. תשנסי לתת כדה גזירה שווה. איתם, אני שביאו אומו פיניהו קומקס אינטרפרטה גזירה שווה מוזיאו דרו פיניהו אגור. ואומו זה אינטנדה מיליאור תודו איסו. איתם, פאולו סביו משמידי רבי אלעזר, אינו עומדי רבי אלעזר וכולה facilitando mais a interpretação da Gzera Shavá. Ou seja, Kol Gzera Shavá she'ena mufna kol ikar lemedim u'meshivim. Então, Gzera Shavá. Temos dois trechos na Torá, por exemplo, que usam o mesmo termo. Então, primeira situação é que esses termos, esse mesmo termo dos dois trechos, não estão sobrando. São necessários para o sentido do trecho. Então, enamofna, o que se faz? Lemedim u'meshivim, fala essa opinião, a gente pode interpretar essa gzirah shavá, ou seja, aplicar leis de um trecho para o outro, mas isso é só se não temos nenhum raciocínio contra isso. Ou seja, não temos motivo para diferenciar entre os trechos, podemos interpretar assim e passar a lei de um caso para o outro. Mufna mitzadehad, o que acontece se em um dos trechos a palavra, o termo, não está sobrando, no outro trecho está sobrando. Conforme Rabi Ishmael, vamos interpretar Gzera Shavá, mesmo se tem um raciocínio lógico contra isso. Por exemplo, tem o trecho A e o trecho B. Usam o mesmo termo. No trecho A, essa palavra não está sobrando. No trecho B, sim. Fala Rabi Ishmael, podemos interpretar a Gzera Shavá. Mesmo se tem um raciocínio lógico contra esse associação. De Rabanan, Lemedim u'meshivim. Conforme Rahamim, podemos interpretar Gzera Shavá, mas isso é só se não tem um raciocínio contra isso. Se tem um raciocínio contra isso, não se interpreta Gzera Shavá. Mofnamit mishnet tzadim. Se nos dois trechos o termo está sobre, então é uma Gzera Shavá mais forte. Deverá kol lemedim u'meshivim. Todos vão concordar? Podemos interpretar Gzera Shavá? Mesmo contra um raciocínio lógico. Então, de Rabanan, Maika ben mufna mitzad echad, leishena mufna kolikar. Chaim falaram a mesma coisa, tanto num caso que os dois termos não estão sobrando, quanto num caso que um dos termos está sobrando. Então, qual é a diferença? Então, explica. Nafkamina, echa de mashkachat la mufna mitzad echad, veishena mufna kolikar. ולאו להי איתלי פירחה, ולאו להי איתלי פירחה. שפקינה שאינה מופנה כל עיקר, וגמרינה מופנה מצד אחד. סמיקו, אוסיגיץ'. פור איזמרו תמוס טרשו אי וטרשו בי. אוזו מזמו תרמו. איתו תמה גזירה שווה. מאז נוס דויס טרשוס, איזה תרמו, איזה פלאה ולנאו איזה סוברת. איסו, אינטרו טרשו אי וטרשו בי. אינטרו, tem um outro trecho. Tem o trecho C também, que também usa esse termo. No trecho C, essa palavra está sobrando. Então a questão é, será que a gente vai aplicar as leis do trecho B para o trecho A? Ou do trecho C para o trecho A? Então, o trecho A e o trecho B tem esse termo que não está sobrando. Mas o trecho C tem esse termo que está sobrando. A questão é, qual que será a chamada a gente vai falar? Então, fala Agmará. Vamos dar prioridade ao trecho A com o trecho C, porque no trecho C está sobrando essa palavra. Vamos aplicar as leis do trecho C para o trecho A. Não do trecho B para o trecho A, porque no trecho B a palavra não está sobrando. Mas isso é só se não tem raciocínio lógico contra essa interpretação. Ou seja, a gente vai aplicar as leis do trecho C para o trecho A, porque o trecho C tem esse termo sobrando. Mas a gente só vai fazer isso se não tem um raciocínio contra essa interpretação. Não temos motivo para diferenciar entre os trechos. Vamos voltar ao que a gente viu ontem. Vemos de Rabi Meir, a gente vai ver mais agora. Quando a mulher dá a luz a um feto, então a gente já sabe, a mulher tem a impureza do parto, tomate e oledet. Para Rabi Meir, se a mulher dá a luz a algo que parece um animal ou um pássaro, também tem a impureza do parto. Mas se a mulher dá a luz a algo que parece um peixe, não tem. E a mulher perguntou por que não. A mulher disse que tem uma gzera shavá, entre o homem, a criação do homem, que fala Vayitzer, e a criação do animal ou do pássaro, que também fala lá o termo Yetzirah. Já no caso do peixe, não tem esse termo sobrando, tem o termo Vayivra, que não está sobrando. O Vayitzer do homem e o Vayitzer do animal estão sobrando, então vamos fazer essa Gzera Shavá. Mas o Vayivra do peixe não está sobrando. Então não vamos interpretar a Gzera Shavá. Então a pergunta da Gemara é, que acabamos de falar, se tem o mesmo termo nos dois trechos, e um dos termos está sobrando, fazemos a Gzera Shavá, a não ser que tenha um raciocínio contra isso. Aqui o termo Vayitzer do homem está sobrando. O Vayivra, que significa a mesma coisa, no caso do peixe não está sobrando. E falamos antes que a gente não vai interpretar essa Gzera Shavá. Então tem que ser porque tem um raciocínio lógico contra isso. Se não tivesse um raciocínio lógico contra isso, fazemos a Gzera Shavá. Então, qual é o raciocínio lógico contra dizer isso? Que quando a mulher dá à luz a um peixe, algo que parece um peixe, por que não dizer que ela tem a impureza do parto? Como o homem. Então o seguinte, tem um raciocínio lógico contra isso. Você não tem como falar, assim como se a mulher dá a luz a um ser humano, ela tem a impureza do parto, assim também se ela dá a luz a algo que parece um peixe. Porque o ser humano tem mais a ver com impurezas, tem como se impurificar mesmo em vida. O animal não, um peixe não. Então, você não pode falar que uma vez que eu vejo que tem impureza do parto, se ela dá luz a um ser humano, assim também no caso de um peixe. Por que não? Tem uma diferenciação clara entre os dois. O ser humano tem muito mais a ver com impureza do que os animais. Então, no caso de um animal normal, doméstico selvagem ou pássaro, existe a impureza do parto. Se a mulher dá à luz algo que parece isso, que tem a impureza do parto, porque o Vayitzer, lá do caso do animal, também está sobrando. Então você interpreta que você vai chamar mesmo contra a lógica. Mas no caso do peixe, o Vayivra não está sobrando. Então, uma vez que tem um raciocínio lógico contra isso, como a gente acabou de falar, então não se associa entre os dois. Se a mulher dá à luz algo que parece um peixe, não tem a impureza do parto.
Qual é o motivo de Rabi Meir? Porque Rabi Meir fala se a mulher dá à luz algo que parece um animal ou um pássaro, tem impureza do parto?
Por causa do Vayitzer que está sobrando, então tem a Gzera Shavá e se associa entre os casos da criação do homem e a criação do animal ou do pássaro, mesmo contra o raciocínio lógico. Como a gente falou antes, no caso do peixe, o Vayivra não está sobrando, então uma vez que tem um raciocínio lógico contra isso, não se interpreta a Gzera Shavá.
Amar Rabi Ami, ela me ata, fala a minha pergunta. Amaperet mudhar, imot me alida.
Se a mulher dá à luz algo que parece uma montanha, ou seja, é um volume de pele que parece uma montanha, deveria ter impureza do parto. Por quê?
Shinimar ki ne yotzer arim o boreruah, porque a Torá também usa o termo yotzer de Vayitzer, mesma coisa, yetzirah, no caso da montanha.
Deveria ter impureza do parto.
Amalei, falou, sabe o que não?
Har mi kamapat.
Eveni de kamapat.
Algum shikri.
É verdade, a Torá usa o termo yotzer no caso da montanha. Mas a mulher não deu a luz a uma montanha. Deu a luz a um volume que parece uma montanha, não é uma montanha. Então não tem nada a ver com a impureza.
Ela me ata, uma peretrua tem muito me aleida.
Pergunta, se a mulher perdeu a gravidez e saiu um volume de pele com ar dentro, ruach, deveria ter a impureza do parto.
Uivenembrabo briakadam.
Porque também a Torá fala boreruach, dertivo boreruach, no caso do, nessa situação, então deveria ter impureza do parto.
Verritem alomufna,
se você for falar, esse boreruach não está sobrando. Tem um sentido aqui, que Hashem criou o ruach.
Então se não está sobrando, não se interpreta que Zerah Shavá, isso contra a lógica.
Amideha para lemirtav, yotzer arim veruach, urtivo bore ruach, shma minada flui.
Fala que não. Está sobrando. Esse bore, essa palavra, está sobrando, porque a Torá poderia falar yotzer arim veruach. Por que falar o bore ruach? Então essa palavra bore está sobrando. Então por que não fazer essa Gzera Shavá? Assim como se a mulher dá a luz a um ser humano tem impureza do parto, se ela dá a luz a esse ruach, esse volume de pele com ar dentro, deveria ter também.
Amar lei falou o sábio, Danim divre Torah mi divre Torah, ben Danim divre Torah mi divre Kabbalah. Explica, existe uma Gzera Shavá entre trechos do Humash. Esse passuco, o Borei Ruach, está no Navi, está no livro do profeta. Não se faz uma Gzera Shavá entre o Humash e o livro do Navi. Continua, Amar Rabbi Yochanan falou o sábio, Eu estava de Rabi Meir, uma outra explicação da opinião de Rabi Meir. Se a mulher dá à luz algo que parece um animal ou um pássaro, tem impureza do parto. Porque o olho do animal ou do pássaro parece com o olho humano. Ou seja, a pupila é redonda como o olho humano. Já no caso do peixe, não. Ela me ata, pergunta. Se é assim, se a mulher dá à luz algo que parece uma cobra, deveria ter também a empresa do parto, porque a pupila da cobra também é redonda. Se você for falar que sim, que Rabi Meir vai dizer isso, se a mulher deu à luz algo que parece uma cobra, tem empresa do parto. Porque a Mishnah não fala isso. Porque a Mishnah não menciona a cobra. Ele explica, Itana Nahash, Hava Mina Benahash, de Pligir Aban, a lei de Rabi Meir. Explica. A Mishnah não quis falar o caso da cobra. Ou seja, se a gente for falar que conforme Rabi Meir, é verdade, se a mulher deu à luz algo que parece uma cobra, tem impureza do parto. A Mishnah não quis falar o caso da cobra. Por quê? Poderia ter uma confusão. Se a Mishnah falasse a opinião de Rabi Meir no caso da cobra, e a gente falasse que Hanim discutem com Rabi Meir, eu poderia pensar que Hanim só discutem no caso da cobra, não no caso de um animal ou de um pássaro. Porque diferença entre a cobra e as outras coisas. De Lochtiv Ben Yetzirah. Aval Behemah V'chayah Ve'of Loplig Dechtiv Ben Yetzirah. Eu poderia falar o seguinte. Hanim discutem com Rabi Meir só no caso da cobra. A Torá não usa o termo Yetzirah no caso da cobra. Então, por isso poderia pensar. Hanim não faz essa que Zerah chama. Já no caso de um animal doméstico selvagem ou pássaro, Bema, Chaya e Of, tem o Vaitzer, da criação desses animais, e também eles têm um olho redondo como a pupila humana. Então poderia pensar, no caso do animal ou do pássaro, o Hamim concorda com o Rabi Meir, que tem impureza do parto, no caso da cobra, não. E o motivo que a Mishnah não mencionou isso da cobra é para ficar claro para nós que Hamim discutem com o Rabi Meir também no caso do animal ou do pássaro. Mesmo que tenha lá o Vaitzer. Então, fala Gemara, Veaga de Mumim Katanela. Como o Rabi Yochanan pode falar o olho do animal parece com o olho humano? A Mishnah Bechorot fala que isso é um defeito do animal. Echegalgale no agol que sheladam. A Mishnah fala lá, se o olho do animal parece com o olho humano, é um defeito. E o Rabi Yochanan falou que sim, parece, normalmente. Explica logo, Caixa. Rabi Uchma, Rabi Tzidia. Explica o seguinte. A pupila do animal parece com a pupila humana. É redonda. Isso que disse Rabi Uchana. O que disse a Mishnah que é um defeito é o compartimento do olho. O buraco do olho, no caso do humano, é redondo. No caso do animal, não. Se o animal tem o buraco do olho redondo, é um defeito. Rebenai Amar, Hailutava de Rabi Meir. Fala Rebenai, é uma outra explicação da opinião de Rabi Meir. Por que se a mulher dá à luz a um animal, algo que parece um pássaro, tem impureza do parto? Porque o animal, Behemai Chaya, tem os olhos para frente, como no caso do humano. O peixe não tem os olhos para frente, tem os olhos para os lados. Pergunta, o pássaro não tem os olhos para frente, e mesmo assim disse Rabi Meir que tem impureza do parto. Como é que você explica isso? Amara Baie Becaria Vekipufa. Fala Baie, quando Rabi Meir disse isso, que a mulher deu à luz algo que parece um pássaro, tem impureza do parto, é só se ela deu à luz algo que parece Caria e Kifufa, ou seja, que são pássaros que têm os olhos para frente. Então, deixaram a foto lá? se parece com outro pássaro, não tem a impureza do parto? Meitve, pergunta. Rabbi Hanina ben Antígonos Omer, fala o sábio. Nirim de ver animeir, bebeimá bechayá. Fala Rabbi Hanina. Faz sentido falar como Rabbi Meir, que tem impureza do parto, se a mulher deu à luz algo que parece um animal doméstico ou um animal selvagem? Vedibrei Rahamim, Balfot. E faz sentido falar como Rahamim, que não tem impureza do parto, no caso do pássaro. Maiofot. Sobre qual pássaro se trata aqui? E nem a Becária Vekipufa, mas na Bema Vechaya, den Olchot, nem Olchot Levnem, que Sheladam. Pergunta, se Rabi Hanina se trata desses pássaros que têm os olhos para frente, então por que diferenciar entre um animal ou esses pássaros? Se o motivo de Rabi Meir, no caso de animal doméstico ou selvagem, é por causa de ter os olhos para frente como um ser humano, também esses pássaros têm. Por que diferenciar? Porque Rabi Hanina diria que nesses casos parece como Rahamim. Faz sentido falar que não tem impureza do parto. Ela pshita, deixaram a foto. Então o que? Rabi Hanina se trata dos outros pássaros, que têm os olhos para os lados. Aí, faz sentido falar como Rahamim, não como Rabi Meir. O que se entende daqui? Michal de Rabi Meir, pali, deixaram a foto. Então se entende que conforme Rabi Meir próprio, mesmo se o pássaro tem os olhos para os lados, tem a impureza do parto. Por isso fala Rabi Hanina, isso não faz sentido. O que faz sentido é, no caso de pássaros que têm os olhos para frente. No caso de pássaros que têm os olhos para os lados, faz sentido falar como o Rahamim que não tem a impureza do parto. Assim que parece. Ou seja, parece daqui então, não como foi dito antes. Que Rabi Meir próprio disse também nos outros pássaros que têm a impureza do parto. E foi dito antes que não, porque esses outros pássaros têm os olhos para os lados. Não tem prova. Podemos explicar assim essa breta. Rabi Hanina ben Antígonos Omer, fala Rabi Hanina ben Antígonos. Nirim divrei Rabi Meir, bebeema vechaya, veuadin lekalia vekipufa. Primeiro fala Rabi Hanina, faz sentido falar como Rabi Meir, que disse que se a mulher dá à luz algo que parece um animal doméstico, ou um animal selvagem, ou um pássaro que tem os olhos para frente, faz sentido falar como Rabi Meir, que tem impureza do parto. Betibrei Chachamim, Becharofot, Shaf Rabi Meir, lo nechla kimaem, era becaria vekipufa. Amal Becharofot, modelem. Mas, fala Rabi Hanina, conforme essa explicação, no caso de pássaros que não têm os olhos para frente, mesmo Rabi Meir concorda com Chachamim que não tem impureza do parto. Então, podemos explicar assim a Braita, não tem prova. Beatária pergunta de uma outra braita. Amar a Beazab e Rabi Tzadok. Fala o sábio. Amapelet min beema vechaya. Redivere de mir vlad. A mulher deu à luz algo que parece um animal doméstico ou selvagem. Fala de mir, é como um feto. Como um feto humano. E tem a impureza do parto. Redivere hachamim eno vlad. No caso, conforme hachamim, não tem a impureza do parto nesse caso. O Baofot e Badek. Se o que saiu parece um pássaro, depende. Lemante Badek. Quando Rabi Elazar falou isso, falou conforme qual opinião? Que depende de qual pássaro? Então, Lav, Ledever Abimir, Demar Kara Bekipu Fain, Sharofotlon, deve ser conforme Abimir. Que depende. Depende do que pássaro parece. Se parece com pássaros que tem os olhos para frente, aí vai ter impureza do parto. Se parece com pássaros que tem os olhos cruzados, não. Então isso confirma o que foi dito antes. Amaravaha beredravika lo. Fala o sábio que também não tem prova daqui. Tibadekarabanan. Pode ser que esse que depende de qual pássaro, é conforme Rahamim. Explica agora. De abre kalavekipufa e xarofotlo. Ou seja, pode ser que conforme Rabi Meir, não faz diferença qual pássaro parece. Mesmo pássaros que têm os olhos para os lados. Pode ser. O que disse Rabi Elazar e Rabi Tzadok é que, no caso do pássaro, depende conforme Rahamim. Se o pássaro tem os olhos para frente, aí Rahamim vai falar que tem a impureza do parto. Se o pássaro tem os olhos para os lados, não. não tem impureza. Pergunta. O Maishla Kareh Vekifufa Mimema Vechaya. Por que eu diria isso? Ou seja, mesmo que Ravacha falou que não tem prova, mas qual seria o sentido disso? Ele diz que pode ser que isso vai como Rahamim. Por que Rahamim diriam que se o que nasceu parece um animal que tem os olhos para frente, não tem impureza do parto? Já no caso de um pássaro que tem os olhos para frente, tem impureza do parto. Por que no caso de um animal que tem os olhos para frente, não? E no caso do pássaro, sim. Fala Vaha, podemos explicar isso? Oir veesh laem lesatot ki adam. Fala Vaha, que tem algo melhor no caso de um pássaro do que no caso de um animal. Ou seja, o pássaro, além disso que tem os olhos para frente, nesse caso desses dois pássaros, também ele tem as bochechas como um ser humano. No caso do animal, não. Então pode ser que fala Rahamim, nesse caso sim tem impureza do parto, no caso do animal, não. Então, podemos explicar assim, mas não tem prova nem assim, nem ao contrário. Bamine, Rabirim e Rabizera. Perguntou Rabirim para Rabizera. Rabimir de Amar Bema Bemeisha Vlad Mealeu. Que beba havia aqui do Shin Mal. A gente sabe, se a esposa está grávida de uma menina, o pai tem autoridade de casar essa menina. Pode chegar para alguém, receber o dinheiro do casamento, e esse feto está casado. Quando essa menina vai nascer, está casada já essa pessoa. Pergunta então, Rabinha para dizer: e se Rabimir, que se a mulher dá à luz a algo que parece um animal, é como um feto, e tem impureza do parto, tem as leis do parto e do feto. Então, pergunta, o que acontece se esse feto parece um animal e é fêmea? E o pai casou esse feto com alguém? Será que esse casamento se forma ou não? Perguntou Rabi Zera de Manav Kamina. Que diferença isso faz? Leitzure be Arrota. A diferença é a seguinte, com relação à proibição de Arrota Isto. A gente sabe, o homem não pode se casar com a irmã da esposa. Enquanto a esposa está viva, o homem não pode se casar com a irmã da esposa. Agora, com relação a esse caso, essa mulher está grávida de um feto que parece um animal e é fêmea, e o marido casou esse feto com alguém. Se forma esse elo matrimonial, esse marido não pode se casar com a irmã desse feto. Se não se forma elo matrimonial, esse marido pode se casar com a irmã do feto. Padre Bezerra de Meira de Rai, o que você quer me falar? Que esse feto que parece um animal vai sobreviver? Ou seja, o elo matrimonial só vai se formar depois que a menina nascer. Mas essa menina não vai sobreviver. Toda proibição de se casar com a irmã da esposa é uma esposa que está viva. Se esse feto não vai sobreviver, então é claro que não tem a proibição da irmã da esposa. Então, como a gente vê melhor na sequência, isso, o ponto é que esse feto que parece um animal não vai sobreviver. Então, por que Rabina perguntou então? Rabina perguntou, talvez tenha a proibição de se casar com a irmã desse feto, mas de qualquer forma isso não é relevante, o feto não vai sobreviver. Tamara Barra Bariakov, Afkan enviou Rabina a Rabizera de Gihuch Belogachich. Fala Barra Bariakov explicando o que aconteceu lá entre Rabina e Rabizera. Rabina queria que Rabizera risse dessa pergunta. E Rabizera levou a sério, não achou graça. Estava achando que era uma pergunta séria. Não sei o que aconteceu, mas também Rabizera sabia que essa pergunta nem começa. Gufa, vamos voltar ao que a gente acabou de... que a gente leu rápido e não explicou. Amara viu da Amara. Fala viu de nome de Rav. Lo amra Rabimir, elauiro biminom itkayem. Fala um sábio. Quando Rabimir falou quando a mulher dá à luz algo que parece um animal, tem impureza do parto. Não se diga que esse feto vai sobreviver. Não vai sobreviver. O que disse Rabimir é o seguinte. Para esse feto ser levado em conta, para ter impureza do parto, tem que ter o nascimento de um feto. Para esse feto ser levado em conta, tem que ser que esse feto sobreviveria no útero de um animal. Digamos que esse feto parece um bezerro. Então, num caso que esse feto sobreviveria no ventre de uma vaca, então é levado em conta e tem impureza do pardo. Se não sobreviveria, não tem impureza do pardo.
Amara vira me difti, af anana mitania. Fala o sábio, assim também parece da Mishnah. Viramos a página. Então fala a Mishnah em Behorot. Hamaperet kemin beema chaya veof. Dever abimir. Então essa Mishnah em Behorot se trata do primogênito. A gente já viu lá bastante, e a gente sabe já, que tem duas leis principais no primogênito humano. Quando a mulher dá luz a um primogênito homem, então tem a mitzvah de pedir na ben, o pai tem que resgatar esse primogênito, e tem outra mitzvah da herança. O filho primogênito recebe porção dupla da herança, recebe o dobro da herança do pai do que o filho comum. Então fala para mim, o que acontece se a mulher dá luz a um primogênito, mas parece um animal, ou um pássaro? Então, falou Rabi Meir, é o seguinte: quando o próximo filho nasce, não se faz pidyon abe. Falou Rabi Meir, o primeiro que saiu, mesmo que pareça um animal, é o peterechem, é o que inaugurou o ventre. É o primeiro que saiu do ventre. Então, não tem mais pidyon abe. Mas o próximo filho que nasce, tem porção dupla da herança. Então, a gente vai analisar isso melhor. Vachemim omrim, achebo mitzurat adam. Fala Rachamim, se esse primeiro que nasceu parece um animal, não é levado em conta. É como se nada nasceu. Então o próximo filho que nasce tem pidyona ben e também recebe porção dupla deles. Continua a mishtava, a peret sandal, o shilha, o shapir, merukam, o tse, mechutav, abba, achala, bechola, nachala, ben, bechola, kohen. Não vamos entrar nisso, não é o nosso assunto. O ponto aqui é, veisra kadatach dechaye, abba, achala, bechola, nachala, mihave. Pergunta então, fala o sábio. Tem que ser que esse primeiro filho que nasceu, que parece um animal, não vai sobreviver. Porque se ele vai sobreviver, por que o próximo recebe porção dupla da herança? O primeiro deveria receber. Então, se disse Rebbe Meir que o segundo recebe porção dupla da herança, é porque esse primeiro não sobreviveu. Ele não sobreviveu o parto até. Por isso, o próximo que nasce recebe porção dupla da herança. Então, o sábio quis trazer uma prova para o que foi dito antes, que quando a mulher dá luz a algo que parece um animal, o pássaro não sobrevive. Amarava, falava que não tem prova. Leolam de Haye. Falava, pode ser que sobrevive sim. Da pergunta é se sobrevive, por que o próximo filho recebe porção dupla da herança? Falava, vexane atam de amar criar eshit ou não, fala o Passu, que menciona esse conceito da porção dupla da herança, tem a ver com o termo Reshit ou não. Ou seja, é o primeiro filho que o pai tem aninut, ele sofre se o filho falece. Agora, se nasce algo que parece um animal e isso falece, o pai não tem sentimentos para isso, não sofre que isso faleceu, normalmente. Então, ele não é reshit ou não. Ele não conta com relação à herança. O próximo filho, que vai ser o primeiro filho normal, que o pai tem conexão sentimental, ele é o reshit ou não. Ele recebe a posição dupla da herança. Então, valerava, mesmo que isso que parece um animal sobrevive, também o próximo recebe a posição dupla da herança, porque o primeiro não é reshit ou não. Então, não tem prova para o que foi dito antes que não sobrevive. Baminei Rav Ada Barava Meabai. Pergunta o Zab. Lirabi Meir de Amar Beema Bemei Isha Vlad Mealeu. Adam Bemei Beema Mai. Pergunta o Zab. Conforme Lirabi Meir, se tem algo que parece um animal no corpo da mulher, tem a lei do feto, tem impureza do parto. O que acontece se tem um animal que tem um feto que parece humano? Será que é considerado animal ou é considerado humano? Então, demais não fica a mim, né? Qual a diferença na prática? A diferença é com relação à lei do Ben Pakua. Ou seja, a gente viu o Hulin, a gente sabe. Se, digamos, a gente abate uma vaca. A gente abre o ventre da vaca e tem um filhote lá. Esse filhote não tem que ser abatido. É um Ben Pakua. O abate da mãe serve para cacherizar o filhote. Agora, o que acontece se a gente abate uma vaca, abre o ventre dela e encontra algo que parece um ser humano?
Será que isso é considerado um animal? Será que é considerado um ser humano? Digamos que isso falece. Será que não é kashê? Porque precisava do abate? Ou será que é proibido comer porque é um ser humano? É proibido comer carne humana? Então, Betiv Shodlei Mehad Rabi Yohanan. Podemos responder isso do que disse Rabi Yohanan? Damar Rabi Yohanan, Shochet da Bema, Umatza Bad Mut Yonah, Surah Be'achila. Se a gente abate uma vaca, por exemplo, abre o ventre dela, encontra algo que parece um pássaro, é proibido comer isso sem abate. Então, agora quis falar a mesma coisa se o que parece é um ser humano. Isso que está no ventre da vaca parece um ser humano, também deve ser que é proibido comer. Não tem prova. Hatam lo prasot ika, velo parsa ika, ahaneide prasot leika, parsa miyaika. Esse passuk do Ben Pakuá, nesse caso que a mãe é abatida, isso permite o consumo do filhote, o passuk fala prasot e também parsa. Então, no caso do pássaro, ele não tem nada que se assemelha a um casco de um animal. As patas não tem nada a ver com as patas de um animal que tem casco fendido. Já o ser humano tem parsa, tem um pé e tem os dedos separados. Então, pode ser que o raço se refere ao pássaro. Abateram a vaca, por exemplo, encontraram um pássaro dentro, é proibido comer, porque esse pássaro não tem nada a ver com o passu do Ben Pakuá. Lá o passu fala uma frase de passacho, sachessa prasot, menciona a pata. Já, talvez, se abatem a vaca e encontram dentro algo que parece um humano, e isso falece depois, pode ser que é permitido comer, porque pode ser que é um animal, pode ser que também tenha a lei do Ben Pakuá, porque tem algo que parece com um parsá de um animal. Então, agora fica na dúvida, não responde. Hoje não. Vachamim omrim, kol she'enbo. Amara vira baraba, amara. Vimos a discussão entre Rabi Meir e Chachamim bastante. O que acontece se a mulher dá à luz algo que parece um animal ou um pássaro? Fala Rabi Meir, tem impureza do parto? Fala Chachamim que não. Vamos entender melhor em qual caso ele se trata. Fala o sábio. Acomodim gufotais upanav adam adam. Farav, todos concordam. Se o que nasceu tem o corpo, que parece corpo animal, mas tem a cabeça humana, tem a lei do humano, tem a impureza do parto. Gufo adam upanav tais veloklu. Se o corpo parece humano e a cabeça parece de um animal, não é um feto normal e suficiente e não tem impureza do parto. Então, em qual caso eles estão discutindo, Rabi Meir e Chachamim? É quando o rosto parece de um ser humano, mas um olho parece com um olho animal. Então, nasceu um filho, um bebê, que tem um olho que parece com um olho animal, o outro olho não. Essa é a discussão. Rabi Meir Omer Mitzurat Adam. Fala Rabi Meir, uma vez que parte do rosto parece humano, tem a lei do humano. Vachamim Rikot Surat Adam. Fala Rabi Meir que não. Somente se todo o rosto parece humano, tem a lei do humano e tem a impureza do parto. Amrulo Lirabir Mebaraba. Vaif Khatna. Falaram os alunos para Rabi Meir Baraba. Tem uma breta que fala o contrário. Rabi Meir Omer Kol Tzurat. Vachim Omer Mitzurat. Ou seja, explicando essa breta. Conforme Rabi Meir, se o que nasceu da mulher tem um órgão no rosto que parece humano, tem a impureza do parto. Conforme Ramim, Mitzurat, ou seja, que se metade do rosto parece humano, ou mais, é considerado humano e tem a impureza do parto. Se não tem metade do rosto que parece humano, tem menos de metade, então não tem a impureza do parto. Não como foi dito antes. Amaleu Itania Tania. Falou Rebirmia, se vocês têm uma breta assim, sigam essa breta. Então tem duas versões da discussão entre Rabi Meir e Chachamim. Uma versão fala que conforme Chachamim, somente se todo o rosto parece humano tem a impureza do parto. conforme a segunda versão, se metade do rosto parece humano, tem a impureza do parto. Menos, não tem. Amar Abir e Baraba, Amar Abir Ocham falou sábio. Metzach, Vagvenim, Veinai, Belesatot, Vegabot, Azakan. Atchiu, Kulam, Kerra. A primeira opinião sobre Chachamim fala que também a testa, as sobrancelhas, os olhos, as bochechas, o queixo, tem que parecer com o humano para ter a impureza do parto conforme Chachamim. Rava Amar Hassa, falou Rava em nome do sábio. Metzach ve'agavan ve'ain ve'aleset ve'gabat azakan atchu kulam ke'achat. Fala o outro sábio que não, se metade do rosto parece com o humano, tem a impureza do parto. Menos do que isso, não. Velopling não tem nenhuma discussão. Tem duas versões de Rahamim, como a gente falou antes. Aqui manda mar kotsurat, aqui manda mar mitsurat. Então, Meitre, pergunta. Tsurat panim shamru afilu partzuf echad mina partzufim. Chutz mina ozen. Fala essa braita. Para ter a impureza do parto, tem que ter, aparentemente isso que a braita vai falar, tem que ter um órgão humano. Então, lembra de mechar na mensagem. Parece aqui que se todo o rosto parece animal, tem um órgão que parece humano, com exceção da orelha, a orelha não conta, tem um olho que parece humano, por exemplo, tem a impureza do parto. Assim que parece. Então, isso vai como Rahamim, mas não é como a gente falou antes. Amarabai, Kitani, Ailaki. Fala, Abai. Essa breta vai como Rahamim. E tem duas explicações. Uma explicação é que é Manamar Kotsurat. Ou seja, se todo o rosto parece humano, tem a lei do humano, tem a impureza do parto. Se tem um órgão que parece animal, não tem a impureza do parto. Isso é uma explicação. Como a versão que fala que tudo tem que parecer humano. Kotsurat. Vem bem, tem uma outra explicação. Leolam que manda mitsurat. Uma errada, errada, errada. Outra explicação é conforme a outra opinião, que diz que metade do rosto tem que parecer humano. Aí falou a Braita, partzuf echad mina partzufim não é um órgão do rosto, é uma metade. Se uma metade parece humana, tem a lei do parto do humano e tem a impureza do parto. Menos do que isso, não. Então tem duas formas de explicar essa Braita, conforme as duas versões. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje, porque amanhã vamos ver mais sobre isso. Situações que a mulher dá à luz algo que não parece normal. Qual é a lei disso? Com muito mais. Amém.